Um bom dia especial para toda a equipa da Rádio Soberania e ouvintes. Depois de uma semana de interregno, como qualquer mortal, apanhámos Covid-19. Respeitamos o isolamento. É desagradável. Mas cá estamos para retomar a nossa vida normal e os nossos comentários sobre Covid, guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e mundo. Covid. Quando lemos a situação na China, ficamos assustados. Milhões de pessoas confinadas. A desenvolvida cidade de Xangai, não imaginamos quantos mortos. Os chineses são modestos na informação negativa, mas dizem que o impacto económico andará pelos 25 bilhões de euros. Atenção ocidentalizados. Quem vai pagar esta verba? São os compradores de produtos chineses. Portanto, a doença vai trazer efeitos muito mais negativos do que se esperava. E por cá? Em Portugal, a primeira fase, houve elevados elogios à prevenção e vacinação. Agora, os dados dizem que estamos mal. As infecções diárias rondam as 30 mil pessoas na semana passada. E esta semana será quase o dobro, segundo as previsões. É muito menos perigosa, também é bem verdade. Portugal teve em poucos dias manifestações de pessoas desproporcionadas, como Porto a ganhar na Luz o campeonato. Na semana seguinte, por regeneração a Fátima. E com o fim de semana, campeões no Porto. Queima das fitas um pouco por todo o país. Novamente futebol, com o Futebol Clube do Porto a ganhar a Taça de Portugal. Aglomerações de pessoas elevadíssimas. Os resultados são evidentes. As autoridades máximas de saúde não terão capacidade de resolver o assunto. Os custos, se alguma vez soubermos com rigor, vai deixar-nos surpreendidos. Guerra no leste europeu. Fake news. Desde os tempos pré-históricos, os guerrilheiros à pedrada sempre se mentiu. E parece cada vez mais. Por vezes ficamos surpresos e depois incrédulos. Exemplo. Os famosos defensores ucranianos das Ilhas Serpentes, que tinham sido abatidos pelas tropas russas, afinal estavam bem-vindos e foram objeto de troca de prisioneiros. Os altos quadros dirigentes soviéticos afastados por Putin e abatidos pelas forças ucranianas, será mesmo assim. Tal fosse, acreditamos que já teria havido uma revolta interna. Será mesmo que o lunático e fanático Sr. Putin estará assim tão canceroso nos intervalos de reuniões criminais de guerra, precisa submeter tratamentos oncológicos, começando a não acreditar. Mas, entretanto, é anunciado que o Presidente Putin foi alvo de uma tentativa de assassinato há cerca de 2 meses. E ainda, na semana passada, foi operado a um problema de cancro. Muita bisbilhotice, muita mentira. É gozar com os povos humildes de todo o mundo. Mas acreditamos e questionamos. Será que uma criança de 11 anos, lourinha, menina, de olhos verdes, bonita, poderia ser um dia estrela de televisão ou Miss? Fez algum mal a alguém deste mundo para ser amputada de um braço? Isto é verdade. As imagens televisivas, acreditamos, não mintam. E uma senhora ferida numa perna transportada num carrinho de mão para um soldado. É desumano e brutal. Visita de António Costa à Ucrânia. Depois não sabemos quantos episódios com as máximas entidades nacionais. Viajou, visitou, prometeu ajudas até militares ao povo ucraniano. O mais curioso é que notamos foi o receio de algum acidente militar. Sabia António Costa que Guterres, quando visitou a Ucrânia, os russos meteram um míssil a umas centenas de metros do local onde se encontrava. Portanto, muito respeitinho, porque estar debaixo do fogo, ou quase, não é para qualquer um. Temos ideia que o nosso primeiro-ministro é astuto e inteligente. Também na Ucrânia, onde se respira máscara de todo lado, fez muito bem prometer e que Portugal cumpra na ajuda à reconstrução de escolas. Uma grande experiência com a Parque Solar, hajam verbas, venham de onde vierem, as escolas ficarão construídas para benefício das famílias ucranianas e que não haja alguns desvios como aconteceu em Portugal. Por Águeda, SOS, Rio Sétima e Patera Fermentamos. Quando há alguns anos foi anunciada esta iniciativa, acreditávamos num assunto que seria tratado esporadicamente sem continuidade. Ainda bem que nos enganávamos. E acompanhamos sempre iniciativas desta associação. Tem feito muitíssimo. E se as pessoas no seu desejo de viver melhor e com qualidade de vida lançam mão ao que parece melhor, sem pensar uma única vez na reciclagem das agressões ambientais? Este é o problema. As soluções serão difíceis. Só, e será sempre a boa vontade dos homens, mulheres e crianças globalmente no mundo, poderão ajudar um pouquinho a resolver esta problemática. O Sérgio desagou na parteira de Formentelos, a maior parteira da Península Ibérica. Precisa de guardar permanentemente os violadores da natureza. Sejam não só multados, mas participem ativa e diretamente na limpeza e exploração dos ambientes afetados. Será uma das soluções. No mínimo, estamos certos, seria um passo em frente, ainda que não totalmente definitivo. Por Portugal, banqueiros, no pós-25 de Abril, gente alto, desenvolvimento de país, mexeram em muito dinheiro, um pouco à vontade de cada um, mas trocou-se um grupo de 4 banqueiros que podiam juntar-se para jogar uma recuada. Cada um com 9 trunfos, para dar uma limpa. Está com São Engenheiro Jardim Gonçalves, presidente do Banco Português do Atlântico, fundador do BCP, teve a astúcia de reivindicar para si, em termos de reforma antecipada, uma pensão mensal de 175 mil euros, 5 automóveis, 2 motoristas por conta, 4 seguranças pessoais. Quando viajava de avião, era num avião privado. Claro, teve problemas na justiça. Foi condenado com pena suspensa. No final terá que dever 18 milhões de euros, que, segundo os entendidos, é uma bagatela dos benefícios próprios. Doutor Ricardo Salgado foi considerado a elite capital. Exilou-se no Brasil após o 25 de Abril de 64. No seu regresso, acreditamos que por vingança fez muitas asneiras financeiras, inclusive com benefícios próprios. Foi detectado. Andou por Angola a semear ou a desviar dinheiro. Não sabemos. O facto é que muito, mas mesmo muito, desapareceu. E afinal, o dono disto tudo parece que é dono de quase nada. Um mal nunca vem só, terá uma doença gravíssima que o poderá aliviar. Dr. Oliveira Costa, fundador do Banco Português de Negócios, esteve no mercado 15 anos, mas foram suficientes para perca de 7 mil milhões de euros. Esteve detido em Portugal. Tinha sido condenado também a 15 anos de prisão. Passou aos 84, sem nada solucionado. Dr. João Randeiro, esteve no mercado 14 anos. Fazia tudo para sacar dinheiro a quem o tinha ou quem lhe pedia no chamado Banco dos Ricos ou Banco Privado Português. No final de 14 anos, apropriou-se e exportou capitais que não eram seus para países fiscais. Foi condenado à prisão. Teve artifícios mais ou menos elaborados para fazer fuga tipo cowboy traidor. As autoridades portuguesas, ao fim de algum tempo, detectaram-no a viver bem. Recorreram à justiça internacional. Conseguiram a sua detenção na África Sul. Foi detido. Recusou a extradição para Portugal. Entretanto, e mais uma margem de marketing da sua advogada sul-africana, a doutora Juno Marques, prometeu ao doutor Randeiro que conseguiria, com o pagamento de uma ridícula caução, liberdade condicional na África Sul. Esta senhora advogada, acreditamos que tenha recebido muito pouco ou nada do senhor Randeiro. Mas, caros ouvintes, vai ter muito trabalho de outros juízes que solicitarão os seus serviços. Randeiro não aguentou variadas pressões. Suicidou-se na cadeia da África do Sul. O seu corpo virá para Portugal e cremado por vontade da viúva, a qual deve renunciar à herança para solucionar os seus problemas. Mundo. América. Afinal, a compra do Twitter pelo magnata Elon Musk, na Rússia chamam-lhe oligarcas, poderá não ser concretizada. Tal a quantidade de negócios com contas falsas poderá levar o Sr. Tesla e SpaceX a desistir do negócio. Mas a troco de uma imunização de 1 mil milhões de dólares. Uma bagatela. Mais ou menos 1% do património de Musk. Qualquer dia pode haver uma grande bronca com o homem mais rico do mundo. Coreia do Norte. Kim Jong-un, ditador da zona, a atravessar uma grave crise de Covid, manda aos seus concidadãos usar chás e ervas medicinais para tratar a doença e recusa ajuda médica internacional. Temos dificuldades em acreditar. Afinal, este presidente estudou na Suíça, país altamente evoluído e desenvolvido. Não pode ser tão mau que não defenda o seu povo como seria a sua obrigação sublime. Coreia do Sul. Recebe o Sr. Biden ao mais alto nível. Ainda que agentes do serviço secreto americano em estado utilizado tenham sido repatriados para a América, o facto é que vai haver conversações para calcular os interesses militares americanos e sul-coreanos contra a Coreia do Norte e China. Por hoje é tudo. E uma boa semana para todos.